Você está ouvindo o Pavancast, o podcast oficial do Comedor de Casadas. Comedor de Casadas. Comedor de Casadas.
Sejam bem-vindos, minha família. Hoje aqui, com essa bela voz, com essa bela introdução, com essa voz sedosa, estou eu e Leonardo Oliveira, o Loen, o Samurai Digital, o cara que mora comigo no coração do Gabinete do Ódio. Pode se apresentar, meu.
Pavão, eu quero começar perguntando para você o que você acha do Loen Roommate, né? Você é a pessoa, a única pessoa da internet que teve essa experiência de morar comigo fora mesmo mulher. Como que tá sendo?
Cara, eu vou falar uma coisa que vocês vão falar, tá bajulando, mas o Loen, ele é simplesmente uma versão do Pavan mais velho. E eu sou um mini Loen. Então, tipo assim, os mesmos costumes. A gente tem os mesmos costumes e então a gente não discute. O Loen, ele não incomoda em nada, ele faz as paradas dele. E eu faço as minhas. A cozinha ali tá sempre organizada, tipo, não tem reclamações. E agora eu quero a sua réplica. O que você acha do Pavan Roommate? Um cara que todo mundo aí na internet joga pedras e paus, mas não sabe da pessoa
Eu acho
que cultiva uma flor no peito.
engraçado. Eu acho engraçado porque a gente começou a morar junto no pior cenário possível, que era uma pandemia. Então, assim, se a gente não se curtisse, imagina o inferno que seria passar 2 meses trancado eu e você nessa merda, velho.
A gente já tava dando coisa pros vizinhos provar, porque tava com medo da comida estar envenenada. Não tem condição.
E eu achei muito engraçado. Quanto mais a gente trocou ideia e acabou se conhecendo melhor e convivendo no dia a dia, a gente viu o quanto a gente tem a mesma base de trauma e loucura na vida, assim, sabe?
Exato.
E desde a primeira vez que eu conheci você, que você já contou, inclusive, aqui num outro episódio do Pavancast, você tem essa vibe de irmão mais novo, assim, sabe? E, porra, mano, família é família, né, velho? Então, cara, obrigado. Tem sido uma época muito divertida aqui em Calabasas.
Sim, queria agradecer também. Uma temporada ótima. É isso. Hoje viemos falar aqui. Primeiro, queria dar um abraço no STF. Sinta-se abraçado, todos os ministros.
11 mitos! 11 mitos!
Eles não são os heróis que nós queríamos, mas são os heróis que nós precisamos. Nunca houve uma assinatura errada de um ministro do STF.
Todos perfeitos. O único defeito é que não tem 12 para fechar o calendário de fotos eróticas que eu quero ter com cada um de vocês, ministros do STF. Loucos pelo STF! É isso que eu sou!
STF Náticos.
Favor!
Bom, então.
Ó, quando colar a PF aqui, o que você vai falar pro pessoal do prédio? Os caras vão reclamar, falar, meu, tinha. Cara, o grupo do Zap do nosso condomínio.
Eles fizeram. Sabe um corredor polonês? O grupo do Zap do nosso condomínio é isso. E as pessoas que passam no centro dele, eu e o Loen. Então, o cachorro da vizinha cagou ali embaixo, aí eles mandam no grupo. Todos passivos agressivos, olha só que absurdo, como se eu tivesse descido ali, cagado no jardim, levantado as calças e saído correndo, entendeu? Então
Não,
o
a parte
grupo tá
mais louca,
assim.
que assim, tem um grande buraco, né, de idade entre eu e o Pavan. Eu e o Pavan já tem 10 anos de diferença, quase. Tem 10 anos de diferença, mais de 10 anos de diferença. E o grupo do prédio só tem gente da melhor idade. Então, cara, eles tiraram a foto numa bituca de cigarro no chão hoje e começaram a falar um caminhão de merda. Do tipo, quem será que foi? Será que foi tal pessoa? Será que não foi? Cara, a minha vontade era pegar o meu cinzeiro cheio e virar pela janela. Imagina a sua vida tá tão de boa. Você tá tão de boa que você tá à tarde andando e você vê uma bituca no chão e você faz isso uma grande coisa. Ser velho é uma bênção. Os caras estão vivendo o
Não.
sonho. Vivendo o sonho.
Aqui tem a peculiaridade das brigas no elevador. Eu me mudei, o Luan não estava morando aqui ainda. E aí eu comecei a ver alguns bilhetinhos, tipo assim: cagaram na roda do meu carro. Fulano, não sei o que tem, vai me pagar. E aí eles iam colando, então, tipo assim, na segunda tinham dois, três bilhetinhos, na sexta-feira tinham 25. E eram todos reclamações. É, manja aquele cenário de detetive. Tem vários barbantes assim que vão
Sim.
correlacionando as coisas. Era a mesma coisa no elevador. Várias fotos e tal. Tem uma até que eu postei que o Anegão divulgou depois. O bagulho deu uma audiência. Que foi o cara, ele era tão velho, mas tão velho que ele não sabia o que era um print screen. Então ele levou o celular e xerocou a tela do celular na parte onde ele tinha conversado no WhatsApp. Colou no elevador assim, xerocado. E os, com os dizeres: se eu descobrir quem cagou no meu carro, a cobra vai fumar.
Cara,
é esse o lugar que a gente vive.
Eu imagino muito a guerra fria dos caras, assim, tipo, 3 da manhã, o cara acordando. Cara, encheu o cachorro de ração o dia inteiro, falou, vem que agora é a hora. E cagar num vizinho. Cagar num vizinho é a coisa mais bostil, merdil, macaquil que existe, parceiro. E isso é uma grande lição para qualquer relação interpessoal, cara. Não importa onde você esteja, sempre tem um vizinho doido para cagar na sua porta, Matas Pavan.
Isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fez o quê? Festinhas aqui. Só que teve uma que, inclusive, a família, nossa família, Barba Gato e Risos, eram aqui, e o Moitinha também. A gente passou um pouco dos limites, então, por exemplo, eu gritei, fulana de tal, do 92, tá com Covid, piranha.
E eles gritaram. Mundo.
É, vai passar pra todo mundo. Gritaram que o PCC era gigante. Não, tinha que matar chinês.
A gente errou. A gente tomou 2 garrafas de uísque, 2 de vodka e 200 cervejas. Tomou, mas os bares precisam reabrir pra gente poder beber menos, velho. Que é quarentena, mano. Você pensa que você tá 128 horas em casa trabalhando. Quando chega final de semana, meu amigo, você não vai ter parcimônia. Você vai arrastar. Você tá em casa? Foda-se.
Ainda mais num prédio assim. Agora que eu descobri que eles reclamam de bituca de cigarro, aí eu vou fumar e jogar tudo lá embaixo.
Sabe o que eu acho que é foda, cara? Que é o seguinte, em qualquer situação de sociedade, é importante você seguir regras básicas, eu sei. Mas as pessoas estão encarando a situação como se fosse a porra do Japão aqui, entendeu? É uma bituca de cigarro. Cachorro cagar fora do lugar, sim, é uma merda, tal. Mas, meu, fale com a pessoa. Faça uma emboscada, encontre o cachorro que cagou e humilhe a pessoa ali, no ato, no flagrante, entendeu? Ficar sendo passivo agressivo em grupo de zap é coisa de menininha.
Que ficar pegando, filmar, mandar assim, igual aquela mulher que fica, você já viu que ela tem problema mental e ela corre atrás dos outros gritando, esse negro do diabo tá querendo correr atrás de mim, me matar e matar minha família, tem que fazer a mesma coisa e postar no WhatsApp e falar, ó lá, cachorro do fulano cagando na minha vaga.
Mas eu acho que
é humilhação de todo mundo.
O grande problema, inclusive na internet, pra mim é a falta de confrontamento direto. As pessoas não chegam em pessoa Y que tá incomodada e fala na cara dela. O que elas fazem? Elas fazem grupinhos pra ficar falando mal dos outros. Isso é um traço muito feminino. Homens, eles foram nascer em cima da estrela da violência do combate. Por mais que não que seja um verbal com alguém que você nunca vai ver na vida porque tá a 2 mil quilômetros de distância, encara a pessoa e brigue. Não fique de pataquazinha num grupinho fechado, porque isso é muito coisa de menininha.
O que é foda? No Twitter a gente tem várias dessas pessoas e aí eu fico pensando que o ancestral dela veio pro Brasil aqui igual Minecraft dando murro em árvore bebendo água de bica, o cara fica dando indiretinha e ficar com esse bafafá, esse grupinho de zap. E sabe o que é pior ainda, senhor Leonardo? É que ele não tem a confiança os próprios amigos, porque isso vaza. Um rio assim, ó, com vários bracinhos, e esses bracinhos eles vão chegando na gente, assim, vai irrigando. E aí vai mostrando um monte de coisa. E aí chega na timeline o cara, nossa, como você é legal e divertido, e você sabe tudo que o cara tá falando por trás.
É engraçado porque as pessoas, elas não são a mesma pessoa na DM e a mesma pessoa na timeline. São poucas pessoas que são assim. Isso é em todos os níveis, tá? Eu não falo nem só de Twitter classe C, eu falo de Twitter grande, eu falo de verificados, eu falo da porra toda. A necessidade de ser uma pessoa que você não é na timeline pra te trazer algum tipo de vantagem, ela já tá enraizada, cara, em todos os grupos, mano. Ninguém mais é real. E quando alguém vai e é real, as pessoas se incomodam, porque quando um morto-vivo ouve um coração bater, ele fica muito incomodado.
Não, eu já falei isso pra galera que me segue, eu acho que eu tuitei isso alguma vez. Ele tem vários milhares de seguidores, ele não tá interagindo com você porque ele acha que você é legalzinho. Ele sabe que a hora dele tá acabando. Tipo, que a galera que conhecia ele tá pra trás, ou parou de usar o Twitter, ou não tá mais tão ativa. Então ele vem farmando você e vai comentando nas suas coisinhas e vem tipo, te levando meio que pra cima pra te farmar e depois deixar você no passado. Então para de confiar em Twitter. Não é porque você vai ter o statusinho de ai, que legal o fulano falando comigo. Não é assim. Todo mundo no Twitter que fez uma fama por uma coisa. Então, por exemplo, o comedor, ele é broxa. A mina, que é a que dá pra todo mundo, ela tem problema de cabeça e de autoestima e ela não consegue dar pra todo mundo. Todas essas pessoas que montaram a imagem na internet, assim, ó, elas são. É um boneco de cera, isso. Se você assoprar, ele vai cair e aí você vai ver a verdadeira face dela.
Cara, já diria o Drake, né? There's a real you without a follow, without a mention. As pessoas, elas entraram nessa pira aí de ser um personagem. Eu entendo essa pira de ser um personagem, mas eu tento, tipo, dosar, entendeu? Eu sei que tem coisas que eu falo em trás que são absurdas, que não são verdadeiras. É como, tipo, beleza, e tem coisas que minha vida é tão louca. Eu vou agora, inclusive, a testemunha ocular dos absurdos que acontecem na minha vida. Que você não tem como fingir e tal. Achar o meio termo entre você gerar um conteúdo interessante e você ser real é muito difícil. As pessoas não podem perder isso, cara. Uma coisa que eu quero pegar essa geração mais nova e tentar mostrar é isso, cara. Que o que corta meu coração é ver perfil de molecada de 15, 16 anos. Só tem dois tipos de divisão esse perfil. Ou o moleque é um shitposter, edgelord, depressivo, chato, que tipo não, só faz coisa pra ofender e não tem a piada por trás, não tem o sarcasmo por trás, é só tipo, ai, vou me matar, e nem uma piada com tô depresso. Ou é uma porra de um seguidor de um BTS da vida aí, cara, que fala igualzinho uma blogueira de Instagram, porque acha que isso vai ter sucesso na internet, cara. Então assim, a necessidade de ter algo real tá foda. Eu acompanho a geração mais nova e fora o Pavan, tem dois, três que eu falo, mano, esse maluco é foda. Tipo, o Felipeiro eu acho muito bom. É, apesar das mancadas, tá? O Lucas Santos é bom, eu gosto do Rum Trigo. Então tem muita gente boa na base que eu quero que vocês cheguem lá e cheguem mais longe do que eu e não cometam os meus erros, cara. Mas também aprendam com os meus acertos. Então assim...
Exatamente.
Essa porra vai ser de vocês. Essa plataforma, se vocês não tomarem uma atitude, daqui a pouco eu vou parar de postar, eu vou perder relevância, eu vou sumir, eu vou morrer. E aí? Vocês vão deixar isso na mão do K-popero mesmo, velho? Isso vai ser o que vai ser a sua geração na Twitter, cara? Me ajuda, mano. Me ajuda. A gente enfrentou inimigos maiores na minha geração também, cara. A gente enfrentou uma par de bosta que aconteceu, um bando de filho da puta pintando e bordando e falando como você devia agir. Nenhum deles sobrou, porque é um caminho muito autodestrutivo. O próprio cara que cancela os outros hoje, ele vai ser cancelado porque a próxima geração vai vir ainda pior, cara, e mais neurótica com linguagem, com... Então, assim, desde a Twitch, não permite você falar mongoloide, até, sei lá, você perder o canal por isso, cara, é um caminho que vocês têm que ajudar a gente a segurar a corda também, velho. A liberdade de expressão tá sempre em jogo, né, nas redes sociais, por causa da porra do Vale do Silício.
Exato, e não adianta ficar também de ai que bonito, o herói do ocidente, olha como ele bate de frente. Tipo, se você não fizer nada, as pessoas vão continuar sentando na sua cabeça. E isso aí que o Luan falou, de as pessoas elas não conseguem não ser ou preto ou branco, a gente tinha discutido isso esses dias. Vocês têm que tentar ser o máximo no central possível. E quando eu digo central, eu não digo no sentido de ser isentão. Eu digo no sentido de, tipo assim, você precisa saber se comunicar com os dois lados. Não é porque a gente tem essa opinião e a gente tem opinião embasada e, tipo, ninguém vai mudar aquilo. A gente é conhecido pelo que a gente fala e pelas opiniões que a gente passa para as outras pessoas. Que não é por isso que eu vou deixar de falar ou deixar de entrar no meio de outras pessoas e que têm outras ideias. Então, tipo, você não precisa ser necessariamente um mongoloide, tipo, um conservadoido que fala, não, se o cara não acha que o aborto é errado e o armamento tem que ter arma na mão de todo mundo, eu não vou mais falar com ele. Você não pode ser assim. Você tem que ser o meio termo. E é isso que a galera não entende, entendeu?
É possível fazer os dois. E a questão é a seguinte, você consegue muito mais trazer pessoas pro seu lado e aumentar aí o seu... Eu não falo isso nem por seguidor, mas eu falo realmente tipo de... O mundo tem que ser um reflexo do seu coração. É o mundo ideal, assim. Você consegue convencer muito mais as pessoas e até mudar a vida das pessoas, você sendo mais aberto e mostrando através do exemplo, cara. É através da porra do exemplo. E não tem isso. Não tem isso, cara. Você quer realmente que a pessoa vá lá, sei lá, fala qualquer tópico, sei lá, drogas. Drogas, eu não sou a favor da legalização, porque eu acho que o pessoal vai arrastar, mas eu gosto de drogas. Eu acho ok. Então, assim, se a pessoa quer usar a porra da droga, eu não ligo. Mas o problema é a pessoa fazer dessa merda uma jornada de vida e uma militância e virar a porra de um badawi da vida do CPM, mano, que tem
A
52
máxima, a
anos.
culpa não é da maconha, é do maconheiro.
Exato, exato, exato. Se você fumar um beck, beleza. Você fumar um beck, meter uma camisa do Bob Marley e vir falar sobre aí a cannabis e o mercado da cannabis tem que ser liberado e bababá, mano, você é um idiota. Você é um lobista. Não seja um lobista, acho que essa é a pegada, entendeu? As opiniões são tão falsas na internet que é tudo lobby. Seja lobby por interesse próprio financeiro ou lobby babaca. Eu tenho falado do Badawi que é isso. O Badawi tá com 50 anos falando de maconha, velho. Cara, você, tipo, o D2, caralho. É isso que você quer?
Exato.
É isso que você quer? Esse é seu legado, mano. Ninguém nem lembra da... O cara fez sucesso com música, mas ninguém nem lembra. Ele só falou disso.
E você não vai conseguir, nem a gente está falando isso no âmbito da internet, mas você não vai conseguir na vida nada se você for assim também. Se você for tipo, ah, eu sou um shit poster, eu sou. Por que que essa galera, agora que a gente tocou nesse assunto, vai, vamos falar disso. Primeiro eu vou precisar ser um pouco babaca. Existem pessoas que nasceram na barriga da besta, que nasceram na miséria e conseguiram sair de lá, e seja quais os meios que eles tomaram. E o Luan é uma dessas pessoas, muito mais do que eu sou uma dessas pessoas, e tem muita gente aí também, que a gente conhece mais íntimo, que sabe que tipo, passou um perrengue, mesmo assim não quebrou. Se tornaram elas pessoas mais fortes. Com isso, transformam elas no que elas são. Então, a gente tem, tipo, o Flávio Garage, que qualquer coisa que ele posta, irrita, e ele tem um super carinho, a galera ama ele. Então, a gente tem várias outras pessoas na internet com isso, o Adriano, e etc, 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 não preciso ficar citando aqui. E as pessoas, elas têm alguma coisa de diferente, que é a vivência, cara. Tem coisa que se você não viver, você não vai conseguir entender. Tipo, é aquele papo de... Você só sabe que o limão é amargo porque você experimentou, entendeu? Azedo, no caso. Mas mesmo assim, você não pode deixar de experimentar as paradas, você não pode deixar de tentar ver um outro lado. Então você vai ficar de shitpost na internet, ninguém vai te dar moral. Você vai ser um eterno beta, cara. E aí você vai ficar amargurado, porque você vai ver o Loen ali tweetando e um monte de menina e um monte de gente interagindo com ele. E você vai querer se aproximar dele, só que o Lain não vai querer se aproximar. Eu tô usando o Lain de exemplo porque eu sei que isso acontece. Mas ele não vai querer se aproximar de você, porque você não tem nada a agregar. Você precisa agregar alguma coisa na vida da pessoa para trazer você pro lado dela. E se você não agregar, você vai ficar um cara amargurado. E aí o que que você vai fazer? Você vai começar a falar que o Lain é isso, que o Lain não paga pensão, que o Lain é um cheirador maluco, que o Lain atira em criancinha na rua. Porque você é um cara amargurado que queria a amizade dele e não conseguiu. E aí o que vai restar para você é montar grupinho no WhatsApp e ficar falando mal dele ou ficar tweetando indiretinho, de tipo assim, nossa, olha lá, ele, o fulano, não sei o que tem. Então a gente deu essa volta para tentar tirar vocês. A gente tá literalmente chutando de dentro da caverna, tá ligado?
Tirando
Dando porrada em
ação
vocês.
da caverna no chute. Eu falo com
Exatamente.
propriedade. Eu já fui um jovem shitposter e Ed. Eu achei que realmente eu não tinha nenhum tipo de raiva. Na verdade, cara, no fundo eu só queria fazer parte. E até hoje, acho que no fundo, no fundo, eu só queria fazer parte. Isso é uma autoanálise minha que eu percebo depois de anos, depois que tipo eu me questiono muito sobre as coisas, tá? E eu acho que é o seguinte, se você tem realmente algum talento e alguma necessidade de se provar e você tem o que precisa, vem naturalmente. Você tem que continuar fazendo, tem que se manter fiel e não ao que você é e não ao que é o trending, sabe? Eu sinto muito que essa geração nova aí tem muito isso de trending, de tipo de, ah, esse aqui é o álbum, falei isso daqui e tal, e acabou. Tanto que muito perfil que eu vejo com puta potencial de gente engraçada pra caralho, quando começa a crescer, o cara choca, né? Ele sufoca, ele fala, ah, e
Exato.
agora tem um. Cara, não pode deixar o medo te dominar. Essa porra é a única rede social que importa, porque essa merda é um brainstorm gigante de tudo o que acontece. As coisas nascem no Twitter. O Twitter é a porra de uma nascente, velho. Tudo que tem na internet vem daqui. E eu não quero o site que eu amo, o site que mudou a minha vida, não ter uma continuidade, cara. Eu quero que, porra, a minha filha tenha um Twitter um dia e que o site continue relevante, cara. Eu gosto mais do Twitter do que os caras que trabalham, eu tenho certeza disso.
Então, não, assim,
então, assim, molecada mais nova, cresçam, criem suas próprias histórias, criem seus próprios grupos, mas tenham o objetivo em mente. Eu só vejo guerrinha de ego e uma guerrinha de ego cansada com um perfil pequeno, velho. Não é assim que a gente tira do... Cara, a questão é a seguinte. Como que a gente vai tirar o Felipe Neto do trono? Quem vai ser o próximo a entrar? Vai ser um de vocês, velho. Vai ser um de vocês. Basta vocês fazerem essa porra direito, mano. E fazer bem
feito. Tem outra coisa também. Não adianta você surfar se você nunca andou de skate. Porque você vai cair, você vai se afogar. Ele é a fonte de tudo. E você tem várias formas de você passar o que você pensa. Tem gente que tem um talento natural pra expor a opinião falando. Então, tipo, o Loen, que tem o podcast, o próprio galera do Plantão Inútil, o Maurício. Então, tipo, é uma galera que consegue passar a visão, nem que ela esteja ali escondida, que você tá só no seu subconsciente. Ele consegue passar pelo podcast. E é uma parada que cresceu, mas não adianta você não ter essas skills e querer fazer isso. Você tem que passar da forma que encaixar em você. Então não adianta você forçar, você surfar na onda e tentar fazer as paradas, porque vai ficar uma parada pífia. Então faça de uma maneira que você goste, de uma maneira que você sinta bem. Sei lá, quer ficar tweetando? Tweeta essa parada. Quer escrever um texto? Escreve. Quer, sei lá, gravar vídeo no YouTube? Grava, igual a Débora faz. Ela grava uns vídeos bons pra caramba. Tá ligado? Faz o podcast se você achar que tem. Mas, tipo, tenta ajudar, velho. Tenta ajudar a gente, pelo amor de Deus, mano. Para com isso.
O que eu acho
ficar nesse limbo.
O que eu acho mais doido é o seguinte, é uma discussão que eu tenho há algum tempo na internet já, porque o pessoal, ele é totalmente contra quem tá aí, tipo, os grandes ases, assim. Não, porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto de ciclar, mas, cara, você também é público. Então, assim, não adianta nada você ficar reclamando, sei lá, ah, e o jornal somente e tal, e você continuar replicando isso, replicando isso, replicando isso. Sabe como eu farmo muito RT há 10 anos na internet? Eu falo um absurdo e eu espero as gordinhas de cabelo azul dar um RT manual com gente. Olha o que esse babaca falou. Então, até mesmo no caso das indiretinhas, do cara que vai lá e que fala merda, que fala escondido, cara, obrigado pela audiência. Não existe divulgação ruim. Existe um quartinho mental que está na sua cabeça aí, fazendo grana em cima. 250 pensão aí mensal. Quem quiser, fica à vontade, tá bom?
Exato. Agora que a gente alisou, a gente já pode bater um pouquinho, não pode?
Vamos pra cima.
Você não... Bom, então é o seguinte, a gente falou isso tudo sobre as pessoas que já fazem isso. É melhor parar, cara. Tipo, a gente vai um dia ficar irritado. Vocês vão pegar um dia que a gente vai estar irritado. Vai ter dado tudo errado. E a gente vai descobrir uma indiretinha, ou a gente vai ler, e aí a gente vai trazer essa manada de gente maluca e doida, e psicopata, bandido, ladrão da torcida do Flamengo. Segue a gente.
Ele é maluco?
Aí a gente vai fazer com vocês igual fizeram com o Kaique Brito, que ele vai ser pra sempre o dançarino safado, que a galera faz fancam dele comendo tênis e põe nos comentários dele, que era tipo assim: hoje eu almocei com a minha avó. E os caras: admita, filho da puta, admita. Então, tipo, e é isso que vai ser transformado, tá ligado? Então, pode parar. Não é porque fulano comeu a mulher de ciclano, que você vai ficar bravo. Não é porque você ficou betando a menina há muito tempo, e aí eu fui lá e peguei a menina, que eu sou seu inimigo, entendeu? É só porque você é fraco. Existe o nelas e o não nelas. Não são nelas. Não vão conseguir.
Mas, cara, sabe o que é engraçado? Umas coisas que eu mesmo assim você é o nelas. Eu percebo que todo relacionamento meu é muito baseado no nelas. Ah, o cara foi acusando comigo? Beleza, vou comer sua mulher. Eu posso não entrar na história, mas eu vou entrar na sua mina. Então, assim,
sim, exato.
É só um psicopata, um sociopata, que não vai medir esforços para conquistar a mulher do cara que eu odeio. Você quer ganhar comigo? Já peguei umas minas aí, os caras bons, hein? Ah!
Não.
É por isso que
Nelas, ele é ao mesmo tempo a espada e o escudo. Nelas, ele é a vingança e a justiça. Ele tá ali, ó, entre os dois mundos, o ódio e o amor. Por que que é assim? Quando eu criei toda a ideia do Nelas com o Fabinho, o que que a gente pensava? Tinha esses grupinhos de gente que toma bomba e o caralho, adolescente estrogenado, cara que faz shit post aí, que ficava falando mal da gente. Um dia o Fabinho falou assim: cara, eu vou comer a mina de cada um desses caras. E ele foi lá e comeu a mina de todo mundo. E aí eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. E eu fui lá e comi a mina de todo mundo. E aí a gente criou Nelas, que no que consiste? Eu vou tentar explicar para vocês. Vai que a gente acha aí uma semente do Nelas jogada no, na audiência, Luan. E a gente descobre o novo comedor de casadas.
Bora.
O que que é o Nelas? Se você quiser vingar de alguém, você tem que ir na pessoa que ele mais ama. O cara que tá com a cabeça quebrada no Twitter te mandando em direto, ele tem uma menininha que ele fica betando. Ele tem uma menininha ali que os likes dele, você vai na aba likes. Vou ensinar como eu faço, hein? Vou dar tudo de uma beijada pra vocês. Vai na aba likes, assim, do cara que você não gosta. Vai descendo. Você vai ver que vai ter um monte de like em tweet, tipo assim. A árvore é verde. O céu é azul. O sol é amarelo. Esses tweets aí são tudo de mina que ele quer comer e ele fica curtindo tudo. E você vai, segue essa mina, fica interagindo. Hahaha, que legal. Nossa, como você tá bonita nessa foto. Segue no Instagram. Vai, é trabalho de formiguinha, cara. O Nelas, ele não é um tiro só. O Nelas, ele é, sabe, você vai ali, ó, cavando, cavando, até você achar. E aí você vai achar um dia uma brecha para pegar essa mina, e você vai pegar, e você vai tentar deixar isso público de todas as formas que você puder.
Se possível,
vai,
fotos e vídeos.
Se possível, fotos e vídeos. Você vai postar foto com ela, você vai marcar ela. Você vai falar no Twitter, hahaha, como a fulana é engraçada, como a gente se divertiu hoje. Você tem que se certificar que essa pessoa seja um mútuo ou seu, porque ele precisa ver essas coisas. E aí, quando ele vê isso, a espada do Nelas já vai ter descido. Vai estar chorando e você já vai ter cumprido sua missão. É isso, cara. O Nelas, ele é para você lavar a sua alma e atormentar os seus inimigos, entendeu? Então, quem quiser ser um cavaleiro do Nelas, minha DM aí tá aberta. Colocar um curso aí, extensivão de Nelas para todo mundo. Fazer um workshop de Tinder e os caralho. E é isso, tá bom? Um beijo. Se você aí tá, porque o Luan comeu a minha mulher. Você que se fudeu, a espada do Nelas já desceu. Você aí que chega no Instagram, não preciso citar nomes, mas você que quando eu posto foto com uma menina, você chega no meu Instagram e fala, hahaha, que linda. Eu sei, amigo, que você tá lá para trás. E é isso que me alegra. E aí eu curto seu comentário e mando demais, meu irmão. Sabendo que a espada do Nelas está no seu pescoço.
Bom? É meio que a espada de Damocles, tal, que fica pendurada na cabeça do rei, apenas por um fio de cabelo, tal. Mas é por isso, é exatamente por isso, que quando acontece esse tipo de palhaçada comigo, quando alguém tenta me fuder, quando alguém me tira de algum projeto, Deus milagrosamente põe a mulher do cara a fim de chupar meu pau. Porque meu pau, o meu pau é a justiça. E a espada do Nelas está mais próxima do que você imagina.
Exatamente, exatamente. Não obstante, ela vai te ajudar a difamar essa eventual pessoa. Porque a mulher, amigos, outra coisa. Mulher não vale nada. Tirando a mãe de vocês, mulher não vale nada. Então, o que já aconteceu comigo? Tá conversando com duas tuiteiras e uma chegar para outra e falar assim: ah, você tá conversando com o Pavão? E aí uma me mandar print disso e a outra me mandar print e eu chegar numa sinuca de bico e falar: meu Deus do céu, senhor, cura onde dói, senhor. O que que eu posso fazer agora? Então, você não pode confiar nelas. Você tem que ficar na maciota e elas vão abrindo a boca. Você tem que deixar a mulher falar. Mulher, se você deixar ela falar, ela vai entregar a cabeça de todos os seus inimigos assim, ó, temperadinha pra vocês. Não vai precisar
E
fazer
uma
nada.
coisa que funciona muito quando tem duas minas do Twitter na jogada é usar uma contra a outra. Porque mulher é competitiva. Então você pega uma mina do Twitter, você tem que ir correndo pegar outra, deixar meio que explícito, mas não falar que tá pegando as duas e deixar as duas interagindo. É uma das cenas mais incríveis e maravilhosas, porque mulher se alia muito fácil contra a mulher quando elas têm um objetivo em comum. Mesmo que o objetivo delas em comum seja fuder você, mentalmente e fisicamente.
O Twitter, ele é mais fácil que o Tinder? Porque como funciona a mente da mulher? Não é porque você é legal e fofinho. É porque ela sabe que tem outras mulheres que querem dar para você. E enquanto você estiver nesse pedestal de que você é um cara que, por qualquer motivo que seja, que você é um cara que as pessoas, as mulheres querem dar para você, elas vão querer competir. E aí, ela vai ver você tweetando e as menininhas comentando, e ela vai falar: caralho, eu tô sendo passada para trás. E aí vai ser uma corrida maluca que você vai ver de cima assim. Você vai ser tipo os imperadores romanos, assim, batendo palma no Coliseu e os leões brigando assim, você jogando carne.
Não, e a questão é realmente essa, cara, porque no fim, mulher não gosta de homem. Mulher gosta de vencer outras mulheres. Maquiagem,
Sim.
unhas, peitos maiores, é uma coisa criada para ofender outras mulheres, para você ser a mulher melhor. O próprio Instagram é uma grande rede social que é uma rinha de mulher. Quem tem o melhor cu, quem tem o melhor marido, quem tem o melhor carro, quem é mais rica, quem é mais feliz? Isso se estende a toda a rede social, isso é imperativo feminino. A mulher sempre está do lado que está ganhando. Já ficou com uma mina e perdeu o emprego, começou a ganhar menos? Ou, sei lá, seu pai ficou doente, você não pôde dar mais tanta atenção? Você tem dois problemas, amigo. O problema é a mulher para gerenciar. Eu sou um homem divorciado, eu sei o que é isso. Então, assim, beta menos, Brasil. Porque é a betada. E não digo betada, tipo, os caras confundem muito betada com elogiar uma mina. Elogiar uma mina, falar, pô, você tá linda, amor, não é betar. Betar é você fazer isso e não comer. Os caras estão confundindo a
Exatamente.
diferença. Tipo, você chegar e chavecar uma mesa e falar, ah, tá betando. Sim, não tô betando, eu tô trocando ideia, tentando comer, velho. Coisa que você não vai conseguir porque não tá na tua casta. Você
Mas você
tem aquele
sabe quem
peso.
fala isso, né? Quem fala isso é a galera que tá olhando ali de baixo, tá ligado? Galera que não tá no camarote, eles não são nelas. Então eles tentam te tirar do nelas. Mas é a mesma coisa de, sei lá, a tentar acertar o 20º andar do prédio com uma pedrinha. Você não vai conseguir, velho. Está muito abaixo. Não adianta chegar nos comentários lá, ai, tá betando, haha, o fulano. Cara, a menina vai ler, ela só vai ficar com mais vontade de dar. Ela vai falar, nossa, tem um monte de bobalhão comentando aí, olha lá. Esse cara, ele vai me gerar retorno. Então para, velho. Ai, ai. Vamos ter que fazer um workshop de nelas, Luan.
É o jeito,
Vai
Matheus.
ter.
É o jeito.
Vai ter.
Mas os caras não entendem que o nelas, ele não é um negócio que você pode até aprender, refinar o seu nelas. Mas ou você nasce nelas, ou você não é nelas.
Isso aí é o que eu falei, galera. Se você não nasceu na barriga da besta, você não vai conseguir. Tem que nascer. É igual o Naruto. Ele já tava com o negócio aqui, ó. Quando ele começou a crescer, ele já tava com o negócio na barriga, com a raposa de nove caudas.
Completamente nove causas das ideias.
A gente já tá com nelas aqui dentro. Não sai, ninguém tira. Só que eu não consigo passar para você do jeito que eu tenho. Entendeu? É muito jogo. Tem que ter o jogo de cintura, você tem que ter as palavras certas. Então, não adianta, família. Eles vão ficar nessa ainda. E sabe o que é pior? O que eu vejo é uns caras que, tipo assim, os caras não precisavam estar nisso, tá ligado? Os caras que, tipo, eles não são uns gordinhos, não são uns feião. Só que os caras estão lá travado, velho. Os
É
caras
que,
estão.
cara, agora a gente chegou num ponto que eu acho até interessante, porque eu vejo isso muito na geração mais nova, tal, e é um dos motivos que eu fiquei tão desesperado quando eu conheci os moleques do Overwatch e falei, mano, vamos sair, vou ensinar. É, o pessoal tem muito medo de rejeição. Muito medo de rejeição hoje em dia, porque as coisas são mais impessoais, elas, tipo, a pessoa não toma mais bota de cara na balada. Isso é um bagulho que eu sinto muita diferença da minha geração pra sua, Pavan. Quando eu tinha a sua idade, mano, eu chegava em todas as minas do rolê. Todas. Eu chegava na mais bonita até a mais feia. Chegou na primeira, tomou bota? Beleza. Chegou na primeira, ganhou sim? Vitória. Vai pra próxima. Os caras têm medo de rejeição, mano. E mulher sente cheiro de medo, velho. Sente cheiro
É
de
igual o
medo.
cavalo.
É? E
Se você
assim.
for subir no cavalo e você tiver com medo, ele vai te derrubar, ele vai te dar um coice, cara. Você tem que ir com a convicção de que você vai fazer a parada certa.
Exato. O Pavão me conhece, ele sabe meu currículo aí dos últimos anos de nelas. E, mano, é umas minas que vocês nunca vão chegar perto, velho. Por quê? Porque vocês têm medo. Vocês têm medo, vocês não conseguem, entendeu? Cara, a derrota jamais passou pela mente de um nelas.
Nunca. Inclusive, eu não sei o que é errar. Quando eu errar a primeira vez, eu acho que eu vou ficar em choque. Vou virar uma pedra e vou cair no chão e vou se transformar em poeira e vou pro céu.
Medo? Eu não sei. Eu nunca senti.
Ai, nossa, eu até liberei aqui minha alma depois dessa.
Pavan, pra encerrar, pós-quarentena, o que você quer fazer?
Cara, eu falei três coisas que eu quero fazer, minha tríplice trindade. Muito pescar. Chegar num pesqueiro e falar assim, cara, eu quero pescar pra eu levar tudo pra minha casa, não importa se vai dar R$2.000 de tilápia, dá uma vara, e eu vou ficar sentado um dia inteiro, um domingo inteiro, um pagodinho, qualquer merda, qualquer música, sei lá, uma moda de viola, pescando. Segunda coisa que eu quero, um pagode cheio de mulher maluca. Um monte de gente tocando errado, porque já tá todo mundo bêbado, e feijoada. Quem já viveu isso sabe. O terceiro, meu futebol pra eu assistir e o meu futebol pra eu jogar. É isso que eu quero. Futebol, pesca e samba, os três pilares do Brasil. Eu já serei feliz, já serei um homem renovado. E o senhor?
Eu vou com você nesses três, você vai ter que ir nos meus três, beleza?
Fechado, fechado.
Eu quero numa rave. Eu tenho uma necessidade de, tipo, depois da oitava hora dançando, com o corpo inteiro doendo, a minha cabeça esvazia. Eu preciso disso. Eu preciso muito disso. Eu passei por muita pressão nos últimos 3 meses. Vocês não estão ligados. Eu acordo 5 da manhã e trabalho até de madrugada. Tá foda. Dois. Eu quero ir num bar que vende, cara, porção. Eu quero comer uma porção de qualquer merda. Eu não aguento mais fazer comida ou pedir comida. Eu quero sentar e comer uma porção de batata oleosa com ketchup vagabundo, tomando cerveja de garrafa. E três, eu quero subir a porra numa montanha de novo. Eu fui na porra do Pico da Bandeira, subi, foi foda. Eu quero voltar naquela merda. Fez 10 anos que eu fui, eu tenho que ir de novo. Vamos?
Tá fechado, nunca subi em montanha.
Cara, quando isso eu fui, eu falei, vem um pacote de Marlboro e uma pinga. Relaxa, é doable.
Totalmente. Ah, então já era. Fechado, tá marcado. Vou fazer isso aí, vamos registrar tudo. Agora bolão de quando volta as coisas ao normal mesmo. Eu acho que começo de julho já tá todo mundo na rua, futebol, bar, essas porras todas.
Cara, eu fui na farmácia hoje no mercado, tá todo mundo na rua. Essa porra já voltou. É só trabalho que vão ficar enrolando porque os caras querem realmente foder todo mundo. E tem muito chefe que acha bom que não tá pagando luz e aluguel, sabe? Então acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que julho também, cara. Primeiro de julho teremos festa junina. Eu acho que teremos. Tipo, finalzinho do mês já vai ter festa junina e foda-se. Vai com máscara mesmo.
Tomara, tomara. Bom, então é isso. Obrigado por todo mundo que ouviu de novo. Muito obrigado pela audiência que vocês deram. Nos dois primeiros. Luen, divulgue suas redes sociais, seus programas, suas frases de efeito, pode falar tudo o que você quiser, o espaço é seu.
Beleza, me segue no Instagram, @Luen com 0 e com 3. Eu quero 10 mil seguidores para fazer o arrasto para cima e mandar pro site pudim.com.br. É uma piada muito complexa que eu quero fazer há muito tempo, me ajuda, tá bom?
Cara, Regina, você é um filho da puta genial, velho. Você é muito filho da. Também queria essa merda pra arrasta pra cima, mas era pra divulgar as paradas. Agora que você falou do pudim, esquece. É a melhor coisa do mundo.
E, mano, sei lá, eu faço review de prostituta no Instagram com conteúdo pago. Vai acabar o Covid, sei lá. Me seguem no Twitter até derrubarem minha conta. Mano, me segue, me dá dinheiro no Apoia-se. Mano, faz eu ter um estilo de vida que eu não posso ter com meu intelecto através de doação na internet, por favor. Obrigado.
Fechado, vou deixar tudo na descrição. Segue no Twitter, @pavan9, e no Instagram, @opavan, com 2 N's no final. Obrigado por vocês ouvirem. Vou divulgar as coisas do Luan aqui embaixo. Um beijo. É nóis, família. Família é família. Hein?
Família é família. E família é mais importante que tudo.
Exato. Falou.